E vamos lá destacar no esporte de hoje as contratações do Grêmio, que vieram da Argentina. Chega nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, o volante Juan Ignacio Nardone, que já foi anunciado como reforço do Grêmio. Ele vai realizar exames médicos e assinar por 4 temporadas. No último sábado, o jogador foi homenageado por sua ex-equipe, o Racing, antes da partida contra o Argentino Juniors pelo Campeonato Argentino. De acordo com a imprensa local, o Racing aceitou vender o atleta de 23 anos por US$ 8 milhões, mais US$ 2 milhões por metas em que o jogador pode atingir com a camiseta gremista. A diretoria do Grêmio não confirma estes valores de forma oficial. Além de Nardone, o Grêmio também acertou a contratação de outro argentino, o volante Leonel Pérez, junto ao Huracán. O jovem de 21 anos já está em Porto Alegre, mas ainda não foi oficializado pelo Grêmio. Como foram contratados após o prazo de inscrição do gauchão, os dois não poderão ser utilizados no estadual, apenas no Brasileirão. Mas, para estarem à disposição de Luiz Castro, precisam antes estarem regularizados no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. A tendência é que isso ocorra para o duelo com o Atlético Mineiro já no dia 25 de fevereiro, na Arena. Ou seja, ficariam fora deste próximo jogo do Grêmio, que será contra o tricolor paulista, o São Paulo, no estádio Morumbis, neste meio de semana. Dois jogadores jovens que chegam para trazer mais poder de marcação ao meio de campo gremista. Fui buscar algumas informações de como jogam esses dois atletas. O Nardone, que vem do Racing, ele tem uma pegada mais forte no meio de campo, mas uma saída mais qualificada. É praticamente um segundo volante, com um estilo de futebol mais parecido com jogadores que no elenco, como o Edenilson e o Vidasante. E já o Pérez é aquele jogador destruidor e desarmador. Ele, de fato, é muito mais marcador do que um articulador no meio de campo. É o tal camisa 5 que o Grêmio tanto queria. Só não sei se tão pronto quanto o Nardone. Ele tem menos experiência, menos idade. Mas o tempo vai dizer. A gente já viu muitos jogadores com grande cartaz, próprio Grêmio com o Thiago Volpe, que era ídolo no México e que no Brasil não tinha dado certo, não deu certo também no Grêmio e agora está no Bragantino. E para a equipe de Bragança Paulista, ele já estreou pegando pênaltis. Então, mostra que às vezes um jogador pode ser bom, mas ele não dá certo em um lugar, mas vai dar certo em outro lugar. São coisas do futebol, não é mesmo? E o Inter também está nas semifinais do Gauchão e não precisou desgastar seus principais jogadores, o que garante força máxima e tanque cheio para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão na quinta-feira. É o próximo compromisso colorado, que não iniciou bem o Campeonato Brasileiro, perdeu a primeira em casa para o Atlético Paranaense, depois conquistou um ponto que foi comemorado pela dificuldade que é se jogar fora de casa contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que é o Flamengo, conseguiu um ponto. Mais de 6 conseguir um, rende o Inter já começar o Campeonato Brasileiro novamente em uma zona desconfortável, que é do rebaixamento, no qual o Inter flertou e lutou até a última rodada para escapar no ano passado. Só Bernabé, dos habituais titulares, começou jogando contra o São Luís. E na classificação colorada, a análise é que Alex foi extremamente elogiado por sua multifunção na criação e jogou muito bem. Acompanhei essa partida, foi um dos grandes destaques. E ele vem dando bom resultado também no treinamento. Por isso, o número de minutos dele em campo tende a crescer para as próximas partidas, conforme o próprio Paulo Pezzolano. O grupo do Internacional se apresenta na tarde desta segunda-feira. A equipe vai treinar normalmente na terça e na quarta-feira já vai viajar. Na quinta, às 21h30, o desafio é contra o Verdão, o Palmeiras. O Inter segue em busca da primeira vitória no Brasileirão de 2026. Daqui a pouco eu volto com as informações do esporte local para você. Não saia daí!